Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Mais um boletim, mais uma entidade agora para contar para a gente como é que está a situação e as consequências dessa paralisação dos caminhoneiros e o reflexo disso para o setor, é o setor de proteína animal. A gente vai direto lá para a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Quem está aqui comigo no telão é o Ariel Antônio Mendes, diretor de Relações Institucionais da ABPA. É um setor que tem sofrido bastante aí, prejuízos bastante significativos com essa paralisação, né, Ariel? E a ABPA é uma das entidades que também está apoiando aí essa retirada do apoio à greve dos caminhoneiros. Por quê? Quais são os números que você tem hoje e o que que está acontecendo nesse momento com o setor, Ariel?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aí ao pessoal das notícias agrícolas. Na realidade, o nosso setor, eu diria que é hoje o setor mais afetado pela característica, né, do setor. Nós estamos com os frigoríficos, né, sem abater já praticamente uma semana. E com isso, os frangos estão retidos na granja, nas granjas, sem alimentação, né? Nós temos situação aí onde está sendo fornecido apenas milho moído, porque já falta ingredientes de ração, farelo de soja principalmente, calcário, premix, mineral vitamínico, aminoácidos. E assim mesmo, esses frangos estão sendo alimentados apenas 2, 3 horas por dia. Então é uma situação bastante dramática. No caso da postura também, da poedeira comercial, ovos estocados em granjas, já está havendo mortalidade. Nós estimamos já até o momento uma mortalidade, sacrifício aí de 70 milhões de aves no total. E principalmente o que está acontecendo é o seguinte: embora as lideranças nacionais do movimento dos caminhoneiros tenham recomendado a permissão para passagem de caminhões com carga viva e com rações, na prática isso não está acontecendo. Nós estamos negociando também com as lideranças estaduais e em cada ponto de bloqueio, né, as empresas afetadas vão lá, negociam, alguns deixam passar, outros não. Alguns deixam passar o caminhão carregado, mas quando o caminhão volta vazio, eles não permitem a circulação. E isso falando de caminhão de ração, né? Caminhões com produtos prontos, né? Carne de frango, ovos, isso não é permitido a circulação. Então, é uma situação bastante complicada. O que a gente percebe é que a greve dos caminhoneiros em si já arrefeceu, existe a recomendação das lideranças dos caminhoneiros para que retomem, né, as suas atividades normais, mas o movimento foi infiltrado agora por pessoas estranhas, e é esse tipo de pessoal que está complicando a vida aí nos pontos de bloqueio, com ameaça aos caminhoneiros. Existe muita ameaça, muito inclusive ameaças de incendiar caminhão, ameaças de cortar mangueira de combustível. E então o nosso setor é um setor muito afetado. A gente já percebe também no mercado, no varejo, né, em algumas cidades, um desabastecimento de carne de frango, de carne suína e de ovos. E isso, evidentemente, vai trazer consequências aí para, né, o nosso setor. São consequências imediatas, né, e para a própria população. Vai haver, quando isso terminar, quando retomar, seguramente vai haver um aumento no preço, né, da carne, no preço de ovos, pela falta de produto, né, porque essas aves todas que estão morrendo, que estão sendo descartadas, deixam de produzir. Então, é uma situação muito complicada. O que a gente está pedindo para as autoridades, e agora temos daqui a pouco uma reunião aqui em São Paulo com o governador Márcio França, é que a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e Estadual sejam mais proativos. A gente percebe que nos estados onde realmente existe uma vontade política de resolver a questão, estão sendo feitas escoltas e com isso os caminhões estão passando. Então, o que a gente está pedindo para os governadores, vamos fazer isso agora à tarde aqui em São Paulo, é que realmente a Polícia Militar, né, tem uma atuação, e a Polícia Rodoviária tem uma atuação mais efetiva escoltando caminhões, né? Na realidade, não tem outra saída a não ser escoltar, porque o que acontece é que a gente percebe: passa o caminhão num determinado ponto de bloqueio, mas ele para no ponto seguinte. Então, fica aí parado 2, 3 horas, aí tem que o pessoal das empresas ir lá negociar tudo novamente. Então, isso aí está inviabilizando realmente o abastecimento de rações.
Muito bem. Ariel, vamos entender por partes o setor. Você falou aí da questão das agroindústrias, você falou a questão da produção nas propriedades e você também citou rapidamente a questão das exportações, né, que não está chegando produto. Vamos por partes. Os frigoríficos, como é que está a situação? As agroindústrias estão totalmente paralisadas? Não tem produção nenhuma acontecendo nesse momento?
Praticamente quase que totalmente parado. Eu diria que mais de 90% dos frigoríficos de aves e suínos estão parados no Brasil, né? Então, como eu disse, alguma coisa começando a retomar no norte e nordeste, mas aí no nordeste a situação é um pouco diferente, né? São pequenos abatedouros ou avícolas, então ainda consegue se girar alguma coisa. No caso do centro-oeste, sul e sudeste, os frigoríficos estão praticamente parados, né? Porque não existe transporte, não se permite, embora, como eu disse, teoricamente seria permitido a circulação de cargas vivas, mas o que acontece é que não dá para abater, porque as câmaras frigoríficas estão cheias, né, a partir dos últimos abates. Você sabe que a nossa capacidade de estocagem é muito limitada, né? E como não está circulando caminhão carregado para o porto e para os centros de distribuição e para o varejo, não tem como escoar essa produção. Enquanto não for liberado realmente o trânsito de caminhões também de cargas, né, de carnes, nós não podemos retomar os abates, né? E, na realidade, o nosso desejo era retomar isso imediatamente, mas para isso é toda uma cadeia que está envolvida.
Muito bem. Então, se a gente vai para a propriedade, para os criadores, né? A situação está complicada em função da mortalidade que está acontecendo. Você citou aí 70 milhões de aves já mortas. Como é que está a situação dos suínos também, com perdas, Ariel?
Suínos também, muito complicado. Na situação de suínos, o que está se fazendo é alimentando de qualquer jeito com o que tem na propriedade, com o vizinho emprestando comida, né? Mas no caso de frango, realmente a questão não tem muito como fazer isso, né? A quantidade de ração é uma quantidade muito grande que a gente precisa. Nós temos aí 1 bilhão de frangos alojados no campo, né? Então a situação é bem mais dramática do que no caso de suínos.
Agora, a gente ouviu, chegou a informação para a gente do risco sanitário que isso pode trazer para as granjas também. Tem essa preocupação? Ou, por enquanto, é especulação, Soria?
Não, tem essa preocupação. Inclusive, a gente está orientando pelo seguinte: algumas propriedades, por exemplo, o pessoal está fazendo doação. Vocês viram aí na televisão, o Espírito Santo, né, pessoal lá de Santa Maria do Jetibá fazendo doação de aves, mas levaram, carregaram um caminhão, conseguiram levar para a cidade. Isso está acontecendo aqui também em São Paulo, em Bastos, por exemplo. O que a gente recomenda é que não deixe pessoas estranhas entrar nas granjas pelo risco sanitário, né, de contaminação desses plantéis. E, além disso, esse é um fato. O segundo fato, essas aves que estão morrendo nas granjas estão sendo colocadas nas composteiras, né, mas as composteiras têm uma capacidade limitada, já não estão dando conta. Nós já estamos cogitando de realmente ter que fazer um sacrifício, né, emergencial dessas aves. Mas aí tem todo um problema de como enterrar isso na granja, não tem pá carregadeira suficiente, não tem diesel, né, para fazer isso. Então, se persistir essa paralisação por mais 1, 2 dias, a situação realmente vai se complicar muito. O produtor realmente está assim, no desespero, não tem como, né, mitigar esse risco. Tem toda a questão ambiental também, se a gente começar a enterrar frango em granja ou suínos em granja. Então, é uma preocupação sanitária, uma preocupação ambiental.
Muito bem. Indo para o lado da exportação, qual o risco disso virar em cancelamento, virar descumprimento de contrato? Já está acontecendo esse tipo de situação, Ariel?
Já está, na realidade, né? Nós, como eu disse, a paralisação já está aí no 8º, 9º dia, e não, os caminhões não estão indo para o porto, os navios estão saindo vazios ou parcialmente carregados. Felizmente, a gente está tendo um entendimento do pessoal lá fora, dos importadores, que isso é uma questão emergencial que nós estamos passando aqui no Brasil, mas deixamos de exportar aí já mais de 100 mil toneladas de carne. Isso vai afetar, vai comprometer os contratos, compromete a imagem do Brasil, né? Nós que já vimos aí com a imagem bastante chamuscada por conta da Operação Carne Fraca, né? E agora mais esse episódio aí da greve, né? Então, a gente tem que lembrar que muitos países dependem do Brasil para alimentar também suas populações. O Brasil é o maior exportador de carne de frango, exportamos para mais de 160 países, é o quarto maior exportador de carne suína, tem países aí que depende, o consumo de frango é 40%, 50%, 60%, às vezes até mais, com carne brasileira. Então, isso tem reflexos lá fora também, e por isso que a gente tem agora, nesse momento, é que as autoridades têm que agir de uma maneira mais dura, mais firme, mais forte, para colocar realmente um fim, né, nessa paralisação, principalmente, quando eu digo isso, é naqueles pontos onde já tem muito caminhão parado, que são obrigados a ficar lá. Então, a Polícia Militar precisa realmente agir para liberar esses caminhões que querem trabalhar, que querem sair, que querem transportar. E onde isso não é possível, que se use escolta realmente.
Agora, quando você fala aí da dependência de alguns países que importam 40% até 60% aí, do consumo do Brasil, do consumo interno deles aqui do produto brasileiro, tem risco de se perder parte desses mercados, Ariel?
Alguma coisa assim, né? Na realidade, são poucos países que podem substituir o Brasil na exportação, né? Porque nós temos o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é são os segundos maiores exportadores, mas os Estados Unidos eles não exportam para a Europa, não tem acordo sanitário com a Europa, exportam muito pouco para o Japão, que é um grande mercado brasileiro, e porque são cortes, né, para o Japão, são cortes manuais, né, e a mão de obra é muito cara nos Estados Unidos, então eles não exportam, eles exportam, os americanos, basicamente, coxa sobre coxa, né, inteira. E enquanto que o Brasil exporta peito desossado para a Europa, o frango grande, né, o frango pesado, o peito desossado vai para a Europa, a coxa sobre coxa desossada e cortada em pedaços, né, em cortes aí, lá da preferência dos japoneses, vai para o Japão, asas e patas para a China e para outros mercados ali da Ásia. Então, é um mix de produto bem diferenciado, que os americanos não exportam esse tipo de produto. E, no caso do frango inteiro, a gente exporta basicamente o griller, né, que é o galeto, o franguinho pequeno, que vai para o Oriente Médio, principalmente, né? E, então, a gente tem outros países exportadores, por exemplo, Argentina, Chile, né, mas são pequenos, a produção é muito pequena, realmente não tem condições de substituir o Brasil. Alguns outros países como a França, a Turquia, que está agora entrando no mercado internacional, mas, de qualquer maneira, a quantidade que o Brasil exporta é muito grande, são 4 milhões e 300 mil toneladas. Né? E para que você tenha uma ideia, a Argentina exporta apenas 200 mil toneladas, né? Então a ordem de grandeza é muito diferente, né? Então é o Brasil, realmente esse país depende da importação de carne de frango do Brasil.
Tem aqui a participação dos internautas, Ariel. O Marlos Correia, lá de Cascavel, no Paraná, relata o seguinte: com a mobilização dos caminhoneiros, há muita mortalidade de animais, frangos e suínos, pela impossibilidade da produção e entrega de ração aos criadores. Exato. Isso, além do prejuízo, é tratar o problema com desumanidade. Não é porque o animal irá para abate que ele precisa passar por sofrimento antes de morrer. É o que coloca aqui o Marlos Correia. E o Matheus Senali, de Boracéia, São Paulo, faz uma pergunta para você. O desabastecimento de combustíveis e de matéria-prima para formulação de ração já tem afetado os produtores granjeiros da região dele, lá de Boracéia. Aconselharam para ele a permitir a alimentação das aves apenas uma vez pela manhã e uma pela tarde. Qual será o reflexo disso no preço da carne para o futuro próximo? O produtor vai sofrer algum impacto grande no bolso por conta dessa alteração no cronograma?
Na realidade, o Marlos tem razão, a gente tem trabalhado bastante essa questão do bem-estar animal, numa argumentação com as autoridades, né? Porque a gente não pode permitir o sofrimento desses animais, né, de frango, de poedeiras e de suínos. Quanto à pergunta do Matheus, realmente nós estamos recomendando, e muita gente já está fazendo isso, como eu disse, alimentando frango apenas 2, 3 horas por dia, poedeiras 2 vezes, uma vez de manhã e outra vez à tarde, mas isso assim também bem limitado na quantidade, apenas para permitir para que esses animais não morram, né? Para que eles sobrevivam apenas, né? Isso evidentemente vai afetar a produtividade desses animais e o custo para o produtor está tendo um custo, realmente vai ter um custo grande com todos esses prejuízos, né? O setor também como um todo, né? As agroindústrias e o pessoal de ovos também. E esse custo vai acabar chegando no consumidor. Essa que é a realidade, né? Quando terminar essa paralisação, nós vamos ter uma quantidade menor ofertada no mercado, né? Por conta de toda essa eliminação de aves que a gente já fez e essa perda de produtividade. Então, vai haver um aumento no custo pela baixa oferta, né? De carne, de frango, de suínos e de ovos. Então, essa é uma conta que, infelizmente, todo mundo vai pagar. E é uma pena, né? Porque se a gente pensar que carne de frango, carne suína e ovos são proteínas baratas, são alimentos baratos, é o alimento da população mais pobre do Brasil, né? Brasileiro. E então a gente realmente só tem que lamentar, né? Que isso esteja ocorrendo dessa maneira.
E antes da gente entrar no ar, você me dizia da preocupação de se manter pelo menos o plantel de matrizes. É isso mesmo, Ariel?
Exato. O que as empresas estão fazendo é blindando, né, procurando blindar os plantéis de matrizes, tanto de frango, né, como de suínos, porque no caso de frango, por exemplo, uma granja de matriz, um lote, se a gente perder um lote de matriz, isso vai demorar 6 meses para repor esse lote até que ela tenha condição, essa galinha tenha condição de botar. Mas existe tudo antes disso, existe uma programação na parte de avós, né? Então as avós já estão programadas, então a gente não vai ter, né, como repor assim de uma maneira tão simples. Então, por isso que a gente está procurando fazer essa blindagem, né? No caso de suínos também, a gente está procurando blindar as matrizes, as reprodutoras, para evitar que o dano seja maior, né? O intervalo aí, para você chegar a ter um leitão, um suíno pronto para o abate, demora 190 e poucos dias, quase 200 dias, né? Então, a gente tem que não fazer de tudo para não quebrar esse ciclo, né? Porque senão isso vai se refletir 6 meses, 1 ano para frente depois.
Muito bem. Só para a gente encerrar, Ariel, a FPA divulgou agora há pouco, numa entrevista coletiva, que o prejuízo do setor supera 6 bilhões de reais. Especificamente de proteína animal, vocês têm esse número? Qual é a participação aí nesse prejuízo?
O nosso número até ontem à noite era de 3 bilhões de reais, né? Nós estamos atualizando isso agora na manhã, mas já seguramente mais de 3 bilhões de reais é o prejuízo do setor aí de aves, suínos e ovos,
E
né?
cada dia que a greve avança, esse prejuízo vai aumentando.
Vai aumentando. Eu diria que a cada hora, né? A situação está tão dramática que a cada hora que passa, né, esse prejuízo está aumentando.
Muito bem. Ariel, a gente torce também para que seja tomada uma solução definitiva aí para a situação. Agradeço por enquanto a posição de vocês aí da BPA, nos ajudando a entender a preocupação do setor, porque aparentemente era um movimento que começou com o apoio, né, do setor, da população, mas que agora começa a gerar tanto impacto negativo que a situação começa a ficar aí bastante delicada, né?
Com certeza, Alexander. E vamos aí torcer, estamos torcendo para que a gente consiga aí entre hoje e amanhã realmente terminar, porque realmente o sacrifício para o setor produtivo já foi muito grande.
Obrigado, viu, Ariel, pela sua participação. Volte sempre.
Obrigado, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes aí.
Até a próxima. Ariel Antônio Mendes, diretor de Relações Institucionais da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, conversando com a gente. 3 bilhões de reais prejuízo do setor, prejuízo em toda a cadeia, são as agroindústrias que não funcionam, que não têm mais condição de funcionar em função do não recebimento de animais. Mais do que isso, não adianta receber animais sem conseguir desovar os estoques. A produção no campo, nas propriedades rurais, que também está comprometida, já existe aí a mortalidade de 70 milhões de aves, de um plantel aí de cerca de 1 bilhão em produção nesse momento. Existe consequências para exportação, cerca de 100 mil toneladas deixaram de ser exportadas nesse período de paralisação. Enfim, existe uma expectativa de que aos poucos a mobilização perca força. Norte e Nordeste, isso já tem acontecido no relato aí do Ariel Mendes, lá da ABPA. Para ele, a situação começa a voltar aí à normalidade lá no Norte e Nordeste, mas Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, principalmente no caso do Sudeste, São Paulo, a situação ainda é bastante complicada. Enfim, é um cenário do que está acontecendo com o setor de produção de proteína animal. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.